vivo.
Fala galera, começa agora com a 51ª edição do Por Falar em Corrida, o podcast mais moleque, mais irreverente, mais toque me voe sobre corridas de rua do Brasil. É, o Por Falar em Corrida, como sempre, está no ar ao vivo no canal do YouTube para todo mundo e a gravação vai ficar disponível depois também aqui no YouTube e o áudio lá no site do porfalarencorrida.com, que você pode encontrar também na Apple Store, lá no iTunes, né, para poder baixar o podcast e escutar a qualquer hora do dia. Quem está nos vendo ao vivo pode participar mandando comentários ou perguntas através das perguntas e respostas do YouTube, que deve ficar mais ou menos desse ladinho aqui, na tela aí, ou pela página do Facebook e Twitter do arroba Falar em Corrida, que o Enio está lá acompanhando. Se mandarem as perguntas, o Enio vai ver lá e a gente vai falar aqui no podcast. Quem está vendo ou ouvindo no programa gravado, pode mandar suas sugestões e críticas para porfalarencorrida@gmail.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais. A gente tem YouTube, tem Facebook, tem Twitter. E lá no site do porfalarencorrida.com estão todas as nossas redes sociais. Descobre lá. Se quiser já deixar o um comentário por lá mesmo, também já está valendo. Eu sou o Guilherme Preto e, como sempre, comigo está ele, né? Enio Augusto. Tudo bem, Enio?
Oi, tudo bem? Vamos para a edição 51. Estamos a postos.
51ª edição, uma boa ideia, né? Essa piada já era prevista, né, para o podcast.
Bota, a plateia gostou.
Cara, nessa edição, vamos para a edição então agora, vamos partir para a edição. Já fizemos todo o jabá do início, agora vamos ao que interessa, vamos aos trabalhos. A edição de hoje, cara, a gente resolveu falar sobre, a gente pode chamar até de uma edição cascuda. A gente resolveu falar sobre aquele amigo de corrida que a gente tem, né? E que por mais que queira, a gente não consegue nem utilizar o cara como exemplo, de tão insano que ele é no jeito dele correr, né, cara? Que a gente pode chamar dos nossos amigos casca-grossas da corrida, né? Fazer uma maratona no asfalto para esses caras pode parecer até fichinha, né? Para nós é um sofrimento, para esses caras eles fazem para nos acompanhar, para ver como é que é a coisa, né?
Isso.
E a gente, como eu e o N, a gente ainda é daquela classe que corre um pouco menos, a gente precisou chamar alguns convidados, né? Um deles já está aqui, o outro a gente está aguardando aqui pelo entrar no link para participar da gente do programa. Mas um deles é o nosso amigo Marcelo Enninger. Tudo bom, Marcelo?
Beleza, rapaziada? Então, cara, eu não sou isso tudo que tu fala, mas tamo aí.
Não. Só para começar aqui, quantas maratonas tu já fez? Te apresenta um pouquinho aí a tua história de corredor para a gente, cara.
Olha, cara, eu tenho. São cinco maratonas, né? Uma dessas é o K42, né? E agora eu tô com essa meta aí de fazer esse 84 aí do Indomit, né? Vai ser a minha primeira prova de longa distância, né? E tô nos treinos e esperando para ver o que vai dar, né?
É isso aí.
Mas
Até
a princípio o meu currículo é mais esse, né?
em relação à tua presença aqui, vai muito já que tu antecipou, é a tua participação no Indomit, né? Na corrida que vai acontecer, que antigamente era o K42, que foi substituído por esse Indomit, que acontece lá em Bombinhas também. Ele explica para nós aí um pouquinho. Aproveita a tua presença e explica para nós um pouco sobre o Indomit, que eu vou abrir a página aqui para a gente ir mostrando alguma coisa aqui.
Tá, o Indomit era o K42 de Bombinhas, só que eram dois parceiros organizadores, eles tinham ideias diferentes e acabaram dividindo a sociedade. O cara que tinha o nome, a marca do K42, foi lá para Ubatuba, vai ter um K42 em Ubatuba, lá no meio do mato, lá em Ubatuba. E o argentino aqui, que é o nome dele, peraí, deixa eu pegar aqui. É Juan Assef, o turco da montanha, diz o Sérgio Xavier no blog dele. Aí ele tinha um sonho de fazer uma outra maratona lá em Bombinhas, que ele tem um conhecimento lá sobre a região. E daí, com essa divisão de sociedade, acabou que ele conseguiu. Daí vai ter. Tem vários tipos de prova, pelo que eu vi aqui: é 42, 84 e 100 quilômetros, se eu não estou enganado.
Só prova fácil. Aqui, ó, eu tô até colocando aqui
Isso.
na tela aí o site, tá, do
Dia
evento.
17 de maio.
Até o site eu já dei uma olhada nele antes, ele é bem interessante. Quem quiser acessar, tá ali na tela, é do bombinhasrunners.com.br, tá? Não entra lá no indomit.com, porque eu não sei se entra já no site. site que a gente tem, esse do Bombinhas Runners. Isso. Deixa eu entrar aqui. Faltam 50 dias para o evento, né? Esse evento aqui, então, é o evento que vai participar o Marcelo. Ele vai acontecer
no dia... 3 horas, 53 minutos e 7 segundos, 6 segundos. Está quase.
Isso, ele vai contando aí. Depois a gente volta para o programa. ele vai acontecer, então, no dia 17 de maio, né? E o nome dele vai ser o primeiro Indomit Costa Esmeralda Ultra Trail. Quem conhece a região lá sabe da dificuldade da região, do relevo da região, é muita montanha por ali, né? Até aqui eu achei legal antes a lista de inscritos, tem bastante gente, cara. Sabe? Aqui não tem número.
Vê se o nome do Marcelo tá ali já.
Vamos tentar achar. Já conferiu isso antes, Marcelo? Já conferi. Cadê aqui? Vamos lá pro M. Olha só, isso aqui tudo é galera que já está inscrita. Aqui, ó. Tá aqui o cara. Marcelo N. Indomit, 84 quilômetros. Vai nos 84 quilômetros, então, Marcelo.
Vai ser 84, cara. Provavelmente de muito sofrimento. Estou treinando para não sofrer tanto, né? Mas eu já vi que os últimos quilômetros vai ser bem sofrido.
É sempre assim. Quer falar um pouquinho mais? Tu já deve ter dado uma estudada no percurso.
Já.
Então, fala um pouquinho para nós aí do percurso, do que tu tá achando aí da prova, do evento. Tu que vai ser um participante, né? Isso é legal a gente escutar de ti mesmo.
Vai ser aquele percurso que vai misturar asfalto, praia, trilhas e montanha. Né? Vai ser de tudo quanto é tipo de percurso vai ter, né? Com uma altimetria até bem alta. Né?
Ele segue aquele percurso de saída ali de Bombinhas, imagino eu. Eles fazem sempre ali no Vila Farol ali, né?
O 100 km sai de Bombinhas, né? O 100 km sai de Bombinhas. Eu de 84 eu saio lá depois da Polícia Federal, ali na BR, sabe?
Ah, ali pela BR, ali no Plazinha.
Ali Itapema.
No Plazinha de Itapema.
Eu saio de Itapema, é. Aí eu atravesso a BR e faço aquela parte do morro por trás da BR ali. Aí faz o morro, mais ou menos, cara. Sai lá em Tijucas ali, sabe?
Sei sim.
Aí eu saio de Tijucas, eu atravesso ali por dentro e saio lá na Praia da Tainha. Aí faz aquela parte todinha lá de Praia da Tainha, a Quatro Ilhas, Mariscal, aquela parte lá toda, né?
Pra quem conhece a região ali, já tá imaginando a trabalheira que vai ser a vida do Marcelo. Porque aquele...
Dá pra ir curtir um visual, né? Quer dizer, ou não, né? Porque eu vou sair 2:30 da manhã, né?
A largada é 2:30 da manhã. Essa é uma informação nova pra mim.
Fala dos horários das largadas, Guilherme. Tem ali no site. São divididas as largadas.
Deixa eu achar aqui. Horários e locais de largadas. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a galera também que está assistindo aí poder ver aqui os horários de largada junto comigo. Então aqui estão os horários de largada. 100 quilômetros, horário de largada nas 0 horas de sexta para sábado lá em Porto Belo. No Pier de Porto Belo. Os 84 quilômetros... Os 84 quilômetros, como estava falando aí, que é a prova que vai participar o Marcelo, larga às 2:30 da manhã de Itapema, em frente ao restaurante Martins, que fica ali, como ele falou, perto da Polícia Rodoviária ali de Itapema, né? Antes de Itapema, na verdade, é no Plazinha ali, né? Quem está indo daqui de Florianópolis, quem está indo para o norte do estado, fica antes. 65 quilômetros.
Depois. É um pouquinho antes do túnel. Que vai para Balneário.
Isso daí, que é aquele que vai para Balneário, isso, o túnel do Morro do Boi, né? Que é ali. Isso. Tá. Os 65 quilômetros larga às 6 horas da manhã em Itapema, em frente à Escola Maria da Glória. Os 50 quilômetros larga às 8 horas da manhã de Porto Belo, em frente ao Supermercado Cláudio. Quem conhece Porto Belo é fácil, esse supermercado é famoso lá. Fica na principal, acho que lá, né? 21 quilômetros larga de Bombinhas mesmo, próximo ao restaurante Tatuíra, e 12 quilômetros em frente ao Hotel Oficina Morada do Mar. Cara, isso aqui vai necessitar de uma infraestrutura do evento absurda, né?
Vai.
Vai ser... Vai precisar.
Vai ser muito bom ou vai ser muito ruim.
É, eles vão precisar, antes de mais nada, vai ser necessário um pessoal muito grande, porque em todos esses locais vai ter que ter galera. Imagino que eles não vão poder fazer um deslocamento de um pessoal muito grande para participar de todas as largadas, apesar de ter uma lacuna legal de horas entre uma e outra, né? Mas, tipo, das 2h30 até 6 horas da manhã, depois das 6 horas às 8 da manhã, outra largada.
Eu acho que a intenção do rapaz é fazer todo mundo chegar, pelo menos os vencedores, meio que ao mesmo tempo.
É.
Imagino pelas largadas.
Essa é uma jogada boa, até.
Imagino que esse seja o objetivo principal aí da galera, né?
A chegada da rapaziada vai ser mais ou menos, assim, pelo que eu tô vendo, de 11 horas em diante, ou 10h30, de repente, depende dos mais loucos, né?
Quanto tempo de prova dá isso? Tipo, nos 100 quilômetros, vai dar umas 12 horas de prova, isso?
Eu sei que o 84 eu tenho 18 horas para poder terminar, né?
Ah, dá tempo.
É, a minha expectativa é 10 horas, 10 e meia, mais ou menos.
É, eu gostei da tranquilidade do Enio em dar tempo. 18 horas.
Dá tempo, dá, né? Mas vai ser sofrido.
Fale mais sobre dar tempo, Enio. Porque para mim podia ter 30 horas, cara. Eu não ia conseguir. Entendeu? Eu ia
parar no meio.
Ia ficar olhando o relógio, ia passar o tempo e ia dizer, mas não deu.
Mas o Marcelo tá treinando pra isso.
Ah, faz sentido.
Então, depois ele vai falar dos treinos.
É, não, já vamos falar agora.
Fala.
Aproveitando. Como é que é essa vida de um cara que já é um maratonista? Maratonista que corre legal, a gente sabe os teus tempos, até se quiser falar sobre os teus tempos de maratona aí. Mas tu não dá para se negar que tu tem um desempenho legal em maratona, no asfalto pelo menos, tem um desempenho muito legal, mas está vivendo essa vida de passar para um ultramaratonista, né, que é correr 84 quilômetros. O dobro, simplesmente, de uma maratona. E não simplesmente no asfalto, né, cara? Tipo, no meio de morro, mato, estrada de terra, praia, para tudo que é lado... Como é que é esse treinamento? Como é que tu tá te preparando para isso? Como é que tu tá sentindo essa mudança aí de um maratonista para ser um ultramaratonista?
É, então, Gui, eu tenho o meu tempo de maratona aí melhor a 3 horas e 27. Né? E os treinos estão bem pesados, assim, né? Estou com uma rodagem aí mais ou menos da base de 110 a 130 km por semana. Né, em 3 meses agora eu já rodei 1.300 quilômetros.
Caramba!
Né, e eu sou um fã de trilha, né, cara? Então, eu sou um fã de correr na trilha. Então, eu gosto de correr, né, na parte de trilha. Então, eu não estou tendo muito sacrifício para correr nessa parte de terreno, né? Mas, assim, está bem pesado, né? Às vezes eu tenho que acordar, eu tenho que fazer treino que é 20 km de manhã e 20 à noite e tem que trabalhar o dia inteiro. Então, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, fazer 20 km, trabalhar o dia inteiro e fazer mais 20 à noite. Então é bem pesado. Mas eu estou conseguindo conciliar, assim, pelo menos até agora, né? Falta um mês aí, e o meu treinador só fala assim, ó, aguenta aí, né, cara? Aguenta, só falta uma semana, né?
Ó, tá tocando o telefone na casa do Guilherme.
Já atendemos.
Aí, então eu tô tentando fazer essa... Claro, eu tô com acompanhamento com a nutricionista, né, que tá me dando um suporte bem bom, né, cara?
Pois é, como é que tá fazendo esse esquema aí, o treinador, tu tem um treinador que tá te passando os treinos, pelo que tu tá falando?
Eu tô com planilha, né, o Bruno, da Integral.
Sim. Né, e tá com acompanhamento nutricionista, e como é que estão as dores, como é que tu tá suportando tudo isso aí?
Cara, hoje ainda eu tava lá na nutricionista, e ela é a Mayara, então ela trabalha junto com a Fernanda Ávila, é parte de fisioterapeuta, né? E eu vejo muita gente andar lá e fazer essa parte de fisioterapia lá com ela, e hoje eu até estava comentando com ela que, graças a Deus, por enquanto eu não tô assim, sinto dor muscular normal, né? Não tem como sair disso, né? Mas, assim, em termos de contusão, pelo menos não tô sentindo nada ainda, né?
Tá, tu tá fazendo academia também?
Não tô fazendo academia, cara. Era para mim estar fazendo, mas eu vou te falar que o
Não dá tempo.
Tá difícil de... Não, não é nem de tempo, cara. Tá difícil até de custo, sabe, cara? Porque
claro.
Tu tens que pagar nutricionista, tu tens que pagar treinador, tu tem que pagar...
Tá, falando nisso. Quanto é que foi a inscrição?
Paguei 400 e... Acho que foi 450 pila, cara. Não, foi 450, mas nós conseguimos um grupo, fizemos um desconto, deu 405.
Ah, aí sim.
Aí sim. Não, mas essas provas lá de bombinhas, tanto o K42 quanto agora o Indomit, sempre foram provas até com valor maior, mas até a gente falou antes, né? Isso vai ser um tema mais adiante aqui no podcast, que são os custos das corridas. A gente não quer discutir preço, a gente quer discutir custo, né? E se tu parar para olhar um evento... A qualidade eu acho que está muito relacionada no custo, que é o quanto o cara está pagando para poder fazer um bom evento também, né? Porque, por exemplo, o que a gente acabou de falar antes aqui da questão das várias largadas acontecendo. Esse cara tem todo um custo de infraestrutura de tudo, sabe? E é uma prova que ele não vai ter a participação de 2.000, 3.000 pessoas. Porque existem 3.000 loucos para correr esse tipo de prova? Não existe, cara.
Se tu viu, ali tem largada em Porto Belo, Itapema, Bombinhas, tem largada em todas as cidades próximas ali, tem que ter uma infraestrutura para dar suporte para os atletas, né? Tanto os loucos do 100, quanto quem vai fazer 21 e tal.
Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, e acaba que se tu parar para olhar, é uma prova meta, é uma prova que tu praticamente dedica uma parte da tua vida aí para realizar ela, é o que tá falando.
Marcelo,
então, é que nem uma pessoa que compra um sonho, né, cara, tipo, na boa, eu não é querendo defender o custo de R$400, tu olhar só R$400 para uma inscrição de corrida, qualquer pessoa pode julgar isso caro, mas, né, vamos analisar o que tem por trás disso também.
Sim.
Além de todo o custo da corrida que vale esses R$400, é o próprio sonho do cara de querer se realizar, né, cara, então... Quem escolhe uma prova meta não mede preço de corrida, na minha opinião.
Sim.
E é o caso do Marcelo.
Eu gosto de pagar por KM rodado.
Então tu tá pagando barato. Só para comentar, aqui a gente está com a Simone Vieira, que está nos assistindo, ela já deixou o recado para a gente aqui no YouTube. O Maurício Neves Geronasso, nosso colega já de podcast também, já é nosso participante aqui, já... participou da gente, com a gente no último podcast, né? Eles estão deixando aqui o... Deixa eu ver se tem mais alguém. Esses dois estão aqui botando comentários. A galera que está assistindo, quiser comentar...
Tem no YouTube também no comentário.
Então lê para nós aí, Enes, se tu está vendo aí.
Não, eu não estou conseguindo ler, mas eu sei que tem.
Aqui, o Maurício botou aqui, ó. Mas de qualquer maneira é uma prova cara. Tem que se dedicar para ela e esquecer o resto. É isso aí que a gente estava comentando aqui, né? A Simone já botou, tá louco, muito caro. A Simone também colocou aqui, 18 horas para concluir, dava até para nós. Só que não. Ela botou até o final, né? Acho que é mais ou menos por aí. O Marcelo, enquanto tu estava falando, cara, uma coisa que me surgiu aqui como dúvida, eu acho que deve ser a de muita gente, tu praticamente não trabalha, né? Tu não vive, tu não tem família, tu não faz nada, porque para correr 1.300 quilômetros... Conta,
eu acho que a minha pergunta é mais para... Eu até consigo conciliar, porque a Luana até é bem tranquila, né? Por esse lado, né? Eu acho que depende muito da mulher que tu tem, né, cara? Porque...
Com certeza.
Tu trabalhar o dia inteiro e ter que fazer esse... Né? É só até o mês que vem também, né? Até maio, né?
Aí eu tenho
dois meses com o pé pra cima, né, cara?
Esse problema, quando eu saía pra correr, a Juliana saía junto. Então, tipo, praticamente a gente fazia junto as coisas. Eu acredito que a Luana, por mais que corra, e a gente já viu ela participar de várias provas aí, ela ainda não está querendo ir para os 84 quilômetros, então provavelmente ela não consiga te acompanhar em todos os treinos. Mas a gente sabe que no fim é a compreensão da galera, e eu tenho alguns amigos que fazem Ironman aí, até da minha equipe e tudo lá, e esse papinho que tu está passando aí na Luana, a gente já vai alertar para ela que isso é mentira. Porque a galera começa a falar, não, é só até abril. Não, depois de abril, o convívio familiar volta. Só que o cara, daqui a pouco, dá um mês depois do Ironman, ele já se inscreve e já começa a treinar para o Ironman do ano que vem, né, cara? Tipo, então,
Nesse papinho aí, minha meta é essa, né? A minha meta é agora passou e tentar já fazer a inscrição do Iron, né? Eu quero pelo menos tocar até o ano que vem para fazer o Iron. Aí deu. Aí eu vou dar um. É. Eu vou só fazer corrida de 10 km.
A gente é teu amigo, a gente vê. A gente se compartilha posts no Facebook e a gente viu que tu tentou, né? Tu tentou para esse ano participar do Iron Man.
Entendi, né? Tentei, mas não deu jeito. Não consegui, cara. O sistema travou e eu fiquei nervoso e aquele negócio e no final não consegui fazer, cara.
A internet te salvou. A internet te salvou, então. Mas tu resolveu te meter numa pior, né, cara? Porque eu, sinceramente, 84 quilômetros de corrida. Na região ali da Costa Esmeralda, ali de Bombinhas e tudo aquilo ali. Cara, tu tá pretendendo fazer em quanto tempo, tu falou antes?
10 horas e meia.
Então, às 11 horas. É um Ironman, se não mais pesado, cara, porque esse tempo... É difícil julgar, mas correr... Durante esse tempo todo, é uma judiação com o corpo.
Ele fez sábado um treino de sei lá quantos quilômetros, fez 5 horas, e no domingo fez a meia maratona para 1:30 e pouquinho. Então ele já estava acostumado.
E o pior é que daí é o seguinte, daí ele estava na minha planilha 25 na segunda, só que como o domingo era minha folga, ele adiantou a meia. Aí eu não fui lá e não fiz o 25 na segunda-feira, cara.
Ah, então... Resumindo, foi 42
no sábado. Na quarta-feira eu tinha que fazer 10 km, cara. Eu nunca fiz um 10 km tão ruim na minha vida, cara.
mas é assim. E a questão psicológica, cara? Pra tu aguentar esse tempo todo de corrida aí. A gente tava conversando antes de começar o programa aqui, e os teus treinos mais longos ainda estão por vir, né? Até fala pra nós aí o que, que tem por vir aí na tua planilha.
Né? E fala então, se tu treina sozinho ou em grupo.
Os treinos de final de semana eu ainda costumo fazer, de repente, com o pessoal lá do a gente tem um grupo ali do Pé na Lama, aí de vez em quando eles marcam alguma coisa, a gente até faz junto, né? Mas aí nem todos têm a mesma quilometragem para rodar, né? Aí às vezes eu rodo 20 com um, aí já emenda numa outra e toca embora, né? Mas os meus treinos ainda, o máximo foi 40 km agora que eu fiz sábado, né? Esse sábado agora já roda para 50. Opa. Já faço 50 e provavelmente eu devo estar aumentando aí até mais o final do mês aí até 60, 65 km, né? Os longão, né?
Que beleza!
Aí dia de semana, eu rodo, vamos dizer, uma segunda, eu tenho até uma planilha aqui mais ou menos, cara, na segunda-feira, ó, vamos dizer. Segunda, semana passada eu fiz 2h30 na segunda, 16 com morro na terça, 22 de manhã na quarta e 22 à noite.
Que tranquilo.
Na quinta-feira eu fiz folga. Na sexta-feira eu fiz 20, 25. E na sexta-feira eu fiz 40. Como?
É de manhã que tu faz 20 e à noite 25, é isso?
Isso.
Ah, que tranquilo.
Então deixa eu corrigir uma coisa aqui. Tu tá dizendo que o máximo que tu fez foi 40 km, mas 40 km numa só, né? Tipo, porque tu tá fazendo 45.
Numa só. Por semana eu tô rodando 130, 140.
Ah, sim. Deixa eu te interromper aqui, ó, porque a Simone me corrigiu dizendo que não foi ela que falou que tá muito caro, tá? Que foi o Maurício. Eles estão aqui nos comentários aqui do Facebook,
brigando,
do YouTube, estão debatendo. Mas a Simone, não fui eu que disse que é cara, Guilherme. Ainda me dando mijada. Foi o Maurício. Mas é cara mesmo, um investimento como o Guilherme falou. Então tá registrado aqui, Simone, não foi tu que disse que é cara, foi o Maurício, mas tu concorda que é caro.
Tá, deixa eu perguntar. Fala. Que horas tu acorda pra começar a correr às 6 da manhã, que eu vejo que tu começa o treino às 6 da manhã nos fins de semana. No último sábado. Começo 8h30,
só que como no sábado? No sábado eu saí, acordei 5 horas da manhã. Eu acordei 5 horas da manhã, 5h30 peguei o carro, 6 horas eu tava lá na armação.
Ah, sim. Tá. Haja vontade.
O Enio tá tentando ver se ele consegue virar ultramaratonista. Enio, diz pra nós, tu pensa em virar ultra?
Tá escrito aqui no meu... na minha legenda.
Ai, que tá meio borrado ali, cara, mas não penso em... Não, como é que é?
Não pretende correr ultramaratona. eu tô ruim, eu nem 21 eu consigo fazer.
E Marcelo, e depois desse desafio do Indomit, tu já falou que é o Ironman então, a próxima meta, é essa? E corrida maratona, meta. Isso tu vai dar um tempo?
Vai nada.
Não. Daí... então, Gui, a minha meta depois desse é fazer ver se eu consigo a inscrição do Iron, né? Aí, como eu já tenho tudo, já tenho bike, já tenho tudo que eu tinha comprado o ano passado, né? Aí eu vou, se eu conseguir, eu vou me dedicar mais para a parte do triatlo agora, esse ano, né?
Focar nisso aí.
Mas é aquele negócio, eu gosto de correr, eu sempre gosto de correr com meta, né? Eu gosto de dizer, ó, vamos fazer tal e daí eu treino para fazer isso, né?
Sim.
Então, Daniel, por enquanto, o nível de loucura, o máximo é o Iron Man, né?
A princípio, eu acho que mais do que isso não tem como, né, cara?
Não eu sei. Acho...
Daniel Augusto,
diga.
O Fernando não vai aparecer hoje, então. Nós ficamos esperando, mas esquecemos que o Fernando tinha sido convidado para o programa, né?
Eu convidei ele, mas acho que ele não teve como comparecer.
Então tá. Não, só porque eu falei no início do programa, de repente, se alguém lembrasse que eu tivesse falado que ia vir o Fernando também, eu tava esperando ele, né?
Não, mas então, acho que não vai vir, não.
A princípio, não.
Não.
Tens perguntas mais aí para o Marcelo?
Não, uma que dá para fazer, que é o padrão dos convidados, é dizer como ele começou a correr e tal, como a corrida surgiu na vida dele.
Claro, eu acho que esse aí
Ele não
até
falou isso ainda.
A gente devia ter meio que começado por aí, mas é como aqui o podcast é um podcast Toco Me Voe, né?
Toco Me Voe, Malemolente.
Vamos a essa questão, então. Por favor, Marcelo, como é que foi para ti essa coisa de começar a correr aí?
Então, Gui, a minha juventude foi meio sinistra, né? Então, eu vim de um, né, como é que eu posso te dizer? Eu sou um ex-usuário de droga, né? Então, eu comecei, parei com tudo, aquele negócio todo, né? E até eu parei de fumar, até então, faz 4 anos atrás eu fumava, né? Então, 4, 5 anos, né? Aí depois que eu parei de fumar, eu comecei a engordar, né? Aí comecei a engordar, 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 e aí, como não estava muito satisfeito com o meu corpo, eu resolvi começar a correr, né? E a primeira corrida que eu fiz foi a corrida,
Pela
como é que era,
vida?
cara? É a Corrida pela Vida. E eu fui lá e me inscrevi no 10 km, né? Nem imaginava o que era 5, o que era 10, o que não tinha noção
Mas
do que
treinava,
era, né?
tava dando aquele
Nada, nunca
trotezinho.
treinei, nunca tinha corrido, cara. Nunca tinha corrido. Nunca tinha corrido. Eu acho que, se não me engano, eu tinha corrido 2 vezes na beira-mar, né? Então,
Caramba.
o que aconteceu? Aí eu fui lá e fiz a prova em 49 minutos.
Primeiros 10 km, sem
Primeiro
nunca
10 quilômetros, 49 minutos.
correr e pelo que tá dizendo, gordinho. Tava gordinho nessa
Isso.
época, provavelmente ainda. Que
Então, olha,
beleza.
cara, mas pensa num cara que chegou ruim, né? As pernas doídas, triturado. Então, dali pra frente foi paixão sem limite, né? E foi toda a vida. E não parei mais, cara.
E
Como
supre
competidor.
essa tua necessidade
A minha
de
endorfina é essa,
droga,
né, cara?
de endorfina, né,
Isso,
cara?
não,
Que
a
essa é
minha
muito
droga
bom.
agora é essa, né, cara? Eu achei, descobri na corrida e no esporte uma coisa
Pode
que
crer.
eu...
Tu acabou unindo aí na tua história duas coisas que são até meio que comuns, né? Porque muita gente acaba se salvando de droga, de um mau caminho no esporte, né, cara, em geral, e a corrida tem sido isso muito, porque é um esporte fácil, até pra gente que tem menos poder aquisitivo e tudo, para começar, basta ter vontade, a gente fala. Não precisa ter o melhor tênis do mundo, isso tudo depois tu vai começando a perceber
Assim.
necessidade e pegando, né? E também o lance do emagrecimento, né, cara? Porque isso é impressionante. Eu acho que parece que a pessoa que se sente gorda acha que sair correndo vai emagrecer na hora, né? Porque é impressionante. Eu fico impressionado porque a maioria das pessoas que eu vejo que busca emagrecimento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a corrida. Ainda bem, porque é realmente é um esporte que emagrece bastante, né, cara? Tipo, só que, claro, eu acho que
precisa ajuda.
De acompanhamento para se fazer aquilo bem feito, né? Mas parabéns, cara, tu conseguiu resolver dois problemas com uma coisa só, chamada corrida.
Foi.
Legal. E daqui pra frente, cara, a gente sabe que tem a Rafa, tu falou da questão das drogas e tudo, isso tudo acaba servindo como exemplo até pra muita gente, sim. Né? E imagino que isso sirva de motivação pra ti também, né?
Gui, é isso aí, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer do meu passado e eu acho que, assim, eu uso ele pro meu futuro, sabe?
Claro. É,
eu uso ele pra poder ensinar... para dar educação para minha filha, para mostrar, querendo ou não, exemplo para qualquer outra pessoa, né? Então...
eu acho que é por aí. Uma vez, certa vez, eu escutei um cara falando sobre drogas, e ele falou que se metade das pessoas que já tiveram problemas com drogas falassem que já tiveram, elas serviriam muito mais de exemplo do que de preocupação para a sociedade, entendeu?
Tem um monte de gente que já usou aí e também nunca fala. Vai de cada um, né, cara? A imagem, na verdade, do povo, né? Tu falar, às vezes já vão te ver com outros olhos, entendeu? Esse é o problema.
É o pré-julgamento, né? Mas, ainda bem que a gente tem a oportunidade aí, com o esforço, de provar que isso não é bem por aí, né, cara? E, pô, quando eu comecei falando dos corredores casca-grossa, que são esses nossos amigos, o Marcelo, pelo menos, não sei se o Enio concorda comigo, imagino que vai concordar.
Concordo.
É um desses nossos amigos malucos, né, cara? Porque,
sim.
É aquele cara que a gente tá correndo a maratona, tu vê o cara passar ali do outro lado, já voltando... né? E tu olha pra ele e diz, pô, aquele desgraçado tá com gás ainda, eu já tô morrendo aqui, não fiz nem metade do que o cara fez ainda.
Não, isso aconteceu na maratona de 2012 de Santa Catarina, ele estava acabando ali 3h30 e pouquinho, eu tava no 3h30 passando pra ir pros últimos 12 quilômetros. Bem tranquilo. Tu sabes que eu já fiz duas vezes Montandu em dupla com o Marcelo, eu era a parte fraca da dupla, a parte mais lenta.
Não, mas eu aqui nada, cara.
Pô, eu me lembro disso, só que eu não me lembrava até tu falar, cara. Mas, pô, fala mais disso aí, fala mais dessa parceria, pô.
Ah, foi meio por acaso que a gente fez. A primeira vez foi em 2012, a primeira em 2011, a segunda em 2012. Foi no Montandu da Lagoa da Conceição.
Pra mim, a melhor prova que tem ali dos Montandu, acho que o da Lagoa, eu acho que é um dos melhores que tem.
Ah, sim, ele pega toda a região ali.
E é o único que permaneceu como revezamento, né, cara? Porque até onde eu sei, os outros todos acabaram virando provas individuais agora, né?
Ano passado eu fiz dupla com o Cadu, acho que de repente vocês nem conhecem, agora ele tá andando em patins. Nós tiramos em segundo, no geral, lá, em dupla.
É verdade.
Eu me lembro da chegada. Eu tava lá na tua chegada com ele.
Nós ficamos em segundo, no geral.
Legal, é uma prova bonita pra caramba, né? Até hoje, até o Enio que me mandou uma notícia sobre Montandu aí, Enio. Quer falar dela?
Quer que eu leia? Posso ler?
Por favor. Aproveitar que a gente já tá falando desse evento aí.
Tá. Só um minuto. Vai ter uma dessas corridas em montanha lá em Fernando de Noronha. No dia 9 de novembro, com duas distâncias, 21 e 8 quilômetros. As inscrições estão abertas até o dia do meu aniversário para os corredores que participaram do Montandu Deserto do Atacama Chile em 2012 e 2013. Tá, e que vão ao Montandu Fim do Mundo, marcado para o dia 6 de abril.
Tá. Eu achei que tu não ia dizer o dia do teu aniversário.
Não, o dia do meu aniversário é dia 2. Mas o site é www.corrernoparaíso.com.br.
O meu é dia 5, hein? Não esqueça.
Opa! Ó!
E daí?
É de abril, Enio?
É de abril.
Ô, Marcelo, pode deixar que o nosso departamento de controle dos aniversários dos participantes do podcast é um departamento novo que nós temos. Ele está anotando a nota de aniversário de todo mundo que participa do podcast. Sempre a gente vai
dar um berro aí. Ô, Ju, anota aí para mim.
Tá, daí deixa eu só terminar aqui, ó. A partir de 3 de abril, a inscrição vai estar aberta para todo mundo. E os valores são de R$ 570 para os 21 quilômetros e R$ 290 nos 8 quilômetros. E é lá em Fernando de Noronha, né? Lá não é muito simples. Não é muito simples de ir, não é barato nem para fazer turismo, então se tu vai correr, gastar também não vai ser muito mais que tu vai gastar. E daí no www.corrernoparaíso.com.br tem as informações. É a Sports Duke que organiza também.
É. O Montandu não é o Montandu também que ia ter um no, na Patagônia, alguma coisa assim? Ele já tem no Atacama, né?
Tem no Ushuaia,
Isso. Vai ser agora, Chihuahua. Não vai?
Isso, Ushuaia. No
fim do mundo. Eles estão lá, né?
6 de abril vai ser, pelo que eu sei.
É, então, eles já estão lá.
Na outra semana. É, na Terra do Fogo ainda, lá é a Patagônia também, sabia? É conhecido. Ushuaia.
O Chihuahua.
É a cidade mais austral do mundo. Tá?
Traduz para quem não sabe o que é.
É a cidade mais ao sul do mundo que tu pode encontrar.
Eu achei que era perto da Austrália, mas olha.
Ah, cara. Tá. O Montandu se caracterizou por... eles focaram muito nesse aspecto das provas... tem até o Circuito do Charme, né, que eles chamam. Acho que é aquela prova que passa pelo Campos do Jordão, tem ali de Canela e tudo. E eles estão...
Na
Praia do Rosa também, faz parte desse circuito. Inclusive, esse ano mudou o percurso também da Praia do Rosa, acho que...
Aumentou, acho, né?
É, aumentou o percurso, passa por uns lugares mais bonitos, até pelo que eu estou sabendo lá do evento. É um evento que já começa cada vez mais a atrair gente até daqui, né? Bem legal, porque no início foi pouca gente, e no fim, eu acho que hoje está batendo em público até com os eventos aqui de Florianópolis, também tradicionais, que são o Costão do Santinho e a Lagoa da Conceição, né?
Isso, e daí eles começaram também indo para fora, foram para o Atacama no Chile, agora vai para esse do Chihuahua na Argentina, e para o Fernando Noronha, que é uma ilha, né, com o acesso restrito e tal, mas espalhando cada vez mais.
Me chamo a atenção como eles conseguem chamar esse público e levar os caras para uns lugares meio inóspitos, né? Porque, tipo, o próprio Atacama em São Pedro do Atacama, para chegar até lá, não é uma viagenzinha simples assim como tu
Sim.
ir daqui para Santiago do Chile. Santiago do Chile, tu pega o um avião daqui, 3 horinhas, tu tá ali, entendeu?
É, mas quem gosta, vai, né? Quem gosta começa a correr às 6 da manhã, faz 50 quilômetros no sábado, faz essas coisas.
Não, eu digo é porque, por exemplo, qual é a quilometragem máxima dessa que vai ter lá em Fernando de Noronha?
21.
É 21 quilômetros. Cara, na boa, tu vai
deve ser uma
gastar.
Volta na ilha.
Tu vai gastar a inscrição, mas se eu não me engano, é quase R$ 400 por dia que tu paga para permanência lá na ilha. Mais não sei quanto de hospedagem, mas não sei quanto de passagem aérea.
Isso aí já é mais para quem já está de férias, né? Já quer emendar uma fériazinha junto.
Eu acho que nem de férias, cara. Eu acho que o cara já tem que ser o dono da empresa.
Não tá nem de férias.
O cara tem que ser o dono da empresa e olha, tá tranquilo a empresa para o cara poder
pra
ir.
Mim, nem de férias tem como.
É pesado, cara. Mas tem público. E é isso, eu acho que vai muito.
Teve na Colômbia agora também, não teve? Não foi na Colômbia?
Ah, não sei.
E teve a.
Sei.
Como é que é o nome que eles chamam lá? Esqueci a prova. Que é em dupla também.
Ah,
tem
é aquele também. Cruze de los Andes, acho. Né?
Isso,
só que não é na Colômbia.
Não é na Colômbia?
É no Chile ou Argentina, acho. É muito achismo, mas é por ali.
É no sul da Argentina, se eu não me engano.
Tá, então é isso.
É, deve
que daí corre em dupla e corre os dois juntos, não pode.
Que, na verdade, dupla que não presta pra nada, que mais vale tu correr solo.
É
porque os dois têm que correr junto, mas vale fazer inscrição solo, né?
Teve. Agora eu não vou saber, eu vou até perguntar aqui. Quem que foi da galera que da nossos loucos por corrida lá que correu o desafio lá de Urubici? Não foi tu, Marcelo?
Não, eu não corri, cara.
Então, não foi o Fernando? Foi o Fernando, né?
O Fernando fez em dupla com o Jules.
Isso, o Fernando e o Jules. Eu sabia que tinha tido dois malucos que correram.
E acho que o Egomar fez sozinho.
O Egomar eu acho que fez sozinho. É. E lá é 50 quilômetros, né? 25 de
52.
52,
tá? Eu não vou tirar 2 quilômetros da prova, pode deixar. Os dois gritaram lá, 52. Eu sei, tá bom. Eu quando corria maratona, eu odiava que a galera dissesse, não, vai correr 42 km. Não, não, 42 km, 195 metros.
É importante esse finalzinho.
É, só eu sei como foram aqueles últimos 195 metros, entendeu? Mas é outra prova que também é aqui tradicional do estado. Até Santa Catarina a gente tem bastante dessas provas, né, cara, de ultramaratona. No fim das contas.
De trilha e montanha tem bastante.
Tem bastante, tem bastante.
É, tem o Volta Ilha que acontece agora em seguida, né, também.
Volta Ilha, é verdade. Volta Ilha é dia 12 de abril. Tem no Corrida, você tem lá o calendário, se o pessoal quiser ir lá ver, tem das provas em trilhas e montanhas que vai ter, tá tudo lá também. Tem
aproveitando o ensejo, Enio, eu vou compartilhar a terra aqui para dar aquela nossa passadinha de calendário que a gente faz nos programas. Da galera que quiser saber das corridas aqui de Santa Catarina, a gente usa o Corridas SC. Quer saber o que vai acontecer? Vai no Corridas SC, né?
Isso. Aquela passadinha que a gente não dá faz uns 5 programas, mas a gente sempre faz, né?
Não, mas a gente fala, cara. Só que agora vamos compartilhar a página. Fica mais fácil pra gente jogar esses troços.
Tá.
Esse recurso do YouTube, quem tá nos escutando, a gente pede desculpa porque muita coisa a gente mostra aqui e pra quem tá ouvindo não vai tá vendo. Mas, quando chegar em casa, acessa o YouTube que está lá e assiste lá o que a gente está falando aqui. Simplifica a vida. É, aqui, então, estão as provas de março, abril.
Em maio. Maio tem. Maio tem no mesmo dia a da Praia do Rosa e a Indomit, se eu não me engano.
Aqui, ó, Florianópolis, dia 12 de abril, como ele falou, 19º revezamento Volta à Ilha Asics, que é uma das maiores provas do Brasil de corrida, independente do que seja. É, tem a meia maratona de Balneário Camboriú também, que acontece dia 13 de abril. E fora vale a nova, oitava corrida da Páscoa dos Perebas, que é a do nosso amigo Analto ali do Abraão, né? O Enio, que é freguês. Isso. Ali do Analto, deve fazer parte dessa corrida aqui.
Provavelmente.
É, São Carlos.
10 para maio.
Tá bom, Enio. Tô aqui em maio já. Mas o Enio fica louco ali. O que tu quer ver em maio, Enio?
As duas provas são no mesmo dia. A de Bombinhas e a do Praia do Rosa, não são?
De Bombinhas, dia 17 é o primeiro Indomit. E a corrida noturna da Unimed. E o Montandu, dia 17 também. Daqui. Circuito Charme, Praia do Rosa.
Até as corridas em montanha já estão caindo no mesmo dia.
Até a corrida de montanha estão caindo no mesmo dia. Bem salientado pelo ele. Aqui, ó, só para destacar também, a gente vai ter a Wings for Life, que também é uma ultra, né, cara, se parar para olhar. Vai depender do pace do cidadão, né?
É, depende muito do pace. Porque se tu for correr os 90 km, tem que ser a 3h30.
É, eu tava vendo isso, não tem condições, cara. Eu acho que ninguém vai fazer isso.
Eu acho que a galera, olha, os caras que forem bons mesmo vão terminar nos 42 km, mas...
E olha lá.
Se eu não me engano, para 42 km é 3 horas e 7 minutos. O tempo que dá o carro aqui.
Não vai rolar.
A galera sub 3 horas pode passar um pouquinho aí adiante, né? Mas não acredito que sejam muitas pessoas que tenham essa capacidade.
Mais alguma prova aí de destaque?
Que eu lembro não, cara. Que até a Black Trunk Race, de corrida de obstáculos, que ia acontecer aqui no Capesh, teve problemas judiciais, jurídicos... De ordem.
Você?
Não, cara, eu moro bem longe. Não. E eu tava acordando. Cara, eu vou contar até aqui, vale a pena. Eu tava acordando pra ir lá assistir a galera. Eu não sabia que tinha sido cancelada. A sorte que a gente tem essa mania de. A gente acha que é ruim, mas ficar olhando o Facebook toda hora, às vezes é bom. Porque eu acordei, na hora que eu tava tomando café da manhã, eu olhei o Facebook e vi a mensagem, se eu não me engano, até da Simone, comentando do cancelamento da prova. Senão eu ia ser um pato lá, olhando, achando que ia ser. Pior que nem correr eu ia. Tipo, eu ia pra assistir, né, que era a prova.
É o santo smartphone, né?
É, santo smartphone, esse mesmo.
O cara já acorda e já pega ele na cabeceira da cama e já era, né?
Isso.
As duas primeiras coisas que o cara faz. É acordar e olhar, e a segunda olhar o smartphone.
Na verdade, a primeira coisa é pegar, depois tu acorda e daí tu olha.
É pra desligar o despertador, né, tá certo?
Isso.
Ah, é verdade.
É isso aí. Galera, eu por mim acho que tá legal aqui, pra quem tá nos assistindo no YouTube, pode dar o joinha embaixo no YouTube, que nos ajuda com a divulgação do Por Falar em Corrida TV, né? Quem está ouvindo o podcast e baixou ele lá do iTunes, pode fazer a sua avaliação, colocar 5 estrelinhas lá, dizer que é o melhor podcast do mundo. Se falar mal, a gente não tem como excluir, tá? Então fica a dica também. Se quiser falar mal, pode falar mal. Fale mal, mas fale de mim, né? Algum recadinho?
Não, então, sobre o áudio, vai virar um mês, a nossa banda vai se restabelecer de novo, o pessoal vai conseguir baixar os áudios que já estão no iTunes. E eu acho legal também falar da meia maratona que teve domingo agora, já que está pertinho, que todos nós estivemos lá.
Comente, por favor, aproveite que estamos encerrando, pode falar aí sobre a quarta... Não, peraí. A quarta que virou a décima, sem ter a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona.
Isso, valeu. Em 2013 nós corremos a quarta meia maratona de Florianópolis. E eu não falo aquela palavrinha ali por motivos clubísticos, né? E em 2014 teve a décima meia maratona Florianópolis.
Agora que eu me liguei. Agora o Marcelo tinha se ligado ele. Para quem está ouvindo e não está se ligando também, o Enio evita falar a palavra internacional, entendeu? Eu já superei esse problema, eu sei que meu time é superior que o deles, então não tem esse problema. Tá, mas o Enio evita isso, ainda por superstição, a gente não reprime a criança.
Ainda mais que vai ter final agora. É o seguinte, daí pulou da quarta meia maratona para a décima meia maratona. Esse é um fato curioso, que eles até responderam, mas a gente não entendeu direito, né? E teve essa prova que aconteceu domingo agora, dia 23, no aniversário da cidade de Florianópolis. Deu mais de 1.000 atletas, com certeza, eu não tenho aqui o número exato, mas deu uns 900 concluintes na meia maratona, uns 500 nos 5 e uns 500 no 10, alguma coisa assim. E daí foi aquela prova com um padrão da Latin, de organização, tinha hidratação e de isotônico, de água à vontade. O percurso era aquele mesmo de sempre, ia até o túnel lá que leva para o sul da ilha, até a universidade voltava. E apesar da semana ter sido quente e tal, o tempo para correr, o clima no dia estava bom. A largada foi às 7h10, o que ajudou também. A gente pegou um pouco de sombra na beira-mar ainda. E a largada de 5h10 foi às 7h30, mas o tempo estava bom e até um pessoal que está treinado e conseguiu correr fez uns tempos bons.
Tava um clima bem bom.
Tu estavas lá tirando foto, Guilherme, e o Marcelo estava fazendo um regenerativo dos 42 de sábado, fez 21 no domingo, né?
Eu fui de paparazzi lá, cara, e achei a prova bem legal. Uma coisa que eu acho que só a galera que assiste precisa entender é que não pode ficar estreitando o caminho da galera ali na avenida, cara. Isso aí é meio chato. Chegada, porque... né? Não digo na chegada, porque a chegada ainda tem as defensas ali, tem a cercas ali metálicas que acabam preservando o espaço da corrida. O pessoal que estava voltando para fazer lá a segunda perna, a hora que passa de novo na chegada ali, para ir depois voltar para chegar, a galera que estava assistindo ali na avenida, a maioria familiares e amigos, né, começa um querer ficando atrás, começa a estreitar, começa a querer ir mais para o meio, mais para o meio, mais para o meio. Pô, teve um momento que a galera tava correndo, cara, tava tendo que desviar, ir atrás da frente, porque não conseguia correr do lado, sendo que tava correndo numa beira-mar, com 4 faixas e tudo, cara, tendo que se espremer num cantinho de uma faixa, né?
De um querer ficar olhando, aí o outro vai atrás do outro, quando vê ele já funil tudo.
Foi exatamente isso. E aí tu quer dar um toquezinho assim pra galera, a galera vai ficar brava. Tipo, querendo que saia da frente pra tu assistir. Não, é pra quem tá correndo, entendeu? Tipo, é só pra quem tá correndo ter mais espaço ali, já pra aproveitar, né? Já que tá parada a avenida, dá a avenida pro pessoal que tá correndo, né? Não precisa. Quem tá assistindo tem tempo. O Enio está mostrando pra nós a medalha ali, Enio. Mostra aí pra nós. Isso.
Eu achei a medalha, pra falar bem a verdade, bem decepcionante. Parece aquelas medalhas padrão da Track Field, sabe? Bem sem graça. Mas tá bonita. Assim, ela é bonita, mas é muito pequena e a fita é personalizada e tem o ano da prova, já é alguma coisa.
A gente, lá na hora mesmo, quando eu conversei com ele lá no próprio evento, ele tava ali e tinha uma amiga nossa que tinha corrido 5 km, a gente olhou as medalhas e tinha uma boa diferença de tamanho, pelo menos esse ano. Que ano passado acabou sendo uma dúvida nossa. A gente achava que quem correu a meia maratona tinha ganho a mesma medalha. tinham tamanhos diferentes, mas eram imperceptíveis. Esse ano, eram imperceptíveis também. Mas já que faz uma medalha menor, por que que já não faz uma medalha diferente, né, cara? Porque, pô, vai mandar
Porque
fazer, né?
essa medalha aqui já é pequena para meia maratona. Quem fez 5 e 10 é tipo quase um pingente. Não ficou legal. Fica a dica para a 11ª meia, né?
É, eu acho que deveria ter a identificação da quilometragem quando ganha medalha, dizer, ah, tu ganhou uma medalha que correu tantos quilômetros. Isso deveria estar ali. Bom, é uma discussão que nós já batemos na tecla aqui até a gente cansar já, né?
É. Ah, de vez em quando.
Mais alguma coisa que tu queira falar sobre a meia maratona?
Não. Tá
Tá.
bom, senhor.
E mais alguma coisa que tu queira falar, independente do que seja?
Não, acho que já falamos bastante. Já foi um podcast bem legal.
Ah, lembra o pessoal aí para nós, tu que sabe mais de cabeça, eu já falei, e a minha voz é chata, o pessoal já tá de saco cheio. É, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com a gente?
Ah, como se a minha voz não fosse chata, né? Vou pedir pro Marcelo passar os meios de contato, pode ser?
Não, cara, é que a minha voz é chata e eu falo muito. A tua voz pode ser chata, mas tu já não fala tanto, então já não
É,
incomoda
tá.
tanto, entendeu?
Isso, é porque a gente programou que tu faz a abertura e faz essas coisas, né? Então, o pessoal pode ir na página do Facebook, Por Falar em Corrida. Nós estamos lá divulgando algumas corridas às vezes. E também divulgando as edições com o link do YouTube, com a foto personalizada que o Guilherme vai fazer depois, bem legal. É, provavelmente a gente vai colocar uma dessas divulgações no dia 5 de abril, por motivos de aniversário do Marcelo, né? Vamos aproveitar esse novo departamento que criamos hoje, há uns 30 minutos.
Departamento de Anotação dos Aniversários dos Participantes do Podcast. É um nome meio
Isso.
comprido para o departamento, mas ele é um departamento eficiente.
Tu fala de novo o nome?
É,
Esqueceu.
Departamento de Departamento de Anotação de Aniversários dos Participantes do Podcast.
É DAP o nome. A sigla é DAP.
É uma redação.
Isso. Tá.
Esse é o novo departamento.
Tem a página do Facebook, Por Falar em Corrida. Nós temos o Twitter também, que é o arroba Falar em Corrida, que replica as informações do Facebook, geralmente. E de vez em quando tem alguns retweets lá. Tem o nosso e-mail, porfalarincorrida@gmail.com, onde você pode entrar em contato, mandar mensagem. É, se você quiser fazer alguma parceria, quiser investir dinheiro na gente, vale a pena. O e-mail é o porfalarincorrida@gmail.com. Tem também a nossa página no Instagram, tem um perfil no Instagram, que é o @porfalarincorrida, que um dia voltará a ser atualizada. Tem também o canal no YouTube, que é por onde o pessoal está nos vendo agora, o youtube.com/ Por Falar em Corrida, que é lá que a gente pede para o pessoal, se conseguir entrar e ver por lá, para a gente ter mais estatísticas e poder divulgar mais e tal.
É isso
A
aí.
última.
Se a galera quiser nos ajudar, cara, pô, aquela galera lá faz um trabalho legal ali, fala sobre corrida, eu gosto, mesmo que eles falem um monte de bobagem, mas pelo menos é legal ouvir alguém falar sobre corrida. Para nos ajudar é fácil, cara. Assim, ó, é nos ajudar a
Diz aí.
divulgar mais, a divulgar mais o podcast. Como é que faz isso? No Facebook, viu lá o linkzinho? Compartilha, não dá nada. Pode compartilhar, compartilha ali entre os amigos corredores, comenta lá que aparece lá no teu perfil. Então nos ajuda a compartilhar lá. Lá no Twitter, retuita lá a nossa edição, não tem problema nenhum. Quer no YouTube nos
Isso.
ajudar? Clica no joinha ali embaixo, no gostei lá, no finalzinho, assim, ó, naquele, assim, entendeu? Vai lá e clica lá. No assim, não precisa. Assim, vai lá e clica. No iTunes, vai lá, bota as estrelinhas. Faz a avaliação, escreve lá, fala o que quiser, o iTunes aceita tudo, entendeu?
Isso.
Então, de toda forma, formas de nos ajudar. A gente fala aqui sobre corrida, vocês nos ajudam daí, né?
Isso. Atualmente é melhor para o pessoal, se puder, ver no YouTube e ajudar a divulgar o YouTube, porque a nossa banda do servidor é só de 15 gigas e em uma semana do mês já acaba. Aí no iTunes e no Podomatic não dá para fazer o download. Então, o ideal é que o pessoal veja e compartilhe o do YouTube, que é onde dá para ter acesso durante o mês todo, enquanto a gente tem essa desordem financeira que não foi ajustada ainda.
Vamos dizer assim, ó, que no YouTube é uma banda completa. Tem lá saxofone, tem tambor, tem de
É.
tudo. No Podomatic é uma bandinha, só tem lá um tirolzinho, só no máximo, não tá fazendo muito barulho, né?
É, de graça não tem muita coisa, não.
É, a banda é pequena. Essa aqui é da banda do Podomatic, ó.
É complicado, né?
Galera, eu vou pedir uma salva de palmas do nosso auditório pro Marcelo. O Marcelo está aqui na tela agora, uma salva de palmas.
Valeu, rapaziada.
Obrigado, Marcelo, pela tua presença aí. Quer te despedir, agora é a hora. Fale agora ou cale-se para sempre.
Valeu,
agradecimentos, faz os teus agradecimentos, dá os teus meios de contato, pede patrocínio, pede ajuda a Deus, faz o que tu quiser, é agora ou nunca.
É o seu momento.
É isso aí, tenho a agradecer a vocês aí por dar essa oportunidade de vir aí falar um pouco da minha minúscula carreira. É, e show, cara. Eu me acompanho sempre que eu posso também o programa de vocês, acho show de bola. E é isso aí.
Legal. Não quer nem agradecer o treinador, o nutricionista, nada, cara?
Ah, não, já pago isso por mim, né, Nico?
Ó, caiu no caixa dele lá. Então tá, cara, eu acho que, pô, mais uma vez, obrigadão mesmo, eu acho que todo mundo que participa aqui, e como a gente sempre fala, a gente quer a galera da nossa gente, assim, dessa galera que corre, a gente gosta muito da galera que corre lá na frente, que é elite, mas essa galera que é mais como a gente, que passa nosso trabalho, apesar de tu ter um tempo bem melhor que o nosso em provas de longa distância, a gente sabe que todo o teu esforço, teu dia a dia, tu é um cara, gente como a gente, que é aquilo que a gente sempre quer trazer aqui, entendeu, pro podcast. E muito obrigado por tu te disponibilizar aí o teu tempo, o teu dia, que a gente já sabe que anda corrido, literalmente, pra estar aqui com a gente hoje aí, cara. Pô, muito obrigado mesmo e valeu a tua participação.
Show de bola, valeu então.
Imagina, imagina que essa uma hora ele podia estar treinando, né? Ele está aqui conversando com a gente.
Hoje é meu off, cara, graças a Deus.
Então tá, cara. Eu agora terminei de usar todos os sons que tem aqui e eu posso terminar o podcast também. Valeu, galera. Valeu quem estava nos assistindo até agora. Muito obrigado por ter nos aguentado mais essa horinha de programa aqui que a gente fez, que foi o Por Falar em Corrida número 51. E até a próxima, que vai ser o Por Falar em Corrida 52, que certamente vocês vão ficar sabendo quando virá ao ar. Né, Enio?
Isso aí. Exatamente. Na 52 a gente volta e a gente avisa no dia que vai ter a 52, como a gente sempre faz com essa antecedência padrão.
Então tá. Um abraço para todo mundo e fomos!